Nós abrimos o nosso evangelho aqui no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Instruções dos espíritos. A verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra, mas, visto que é forçado a tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo. O que ninguém tem o poder de lhe tirar e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tinham uso naquele, que tenham uso naquele país e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recursos, é dado um não tão bom quanto ao primeiro. E àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? No entanto, lhe será perguntado: o que trazes? Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente, o homem alegará que, antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez, que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar, onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Pascal, Genebra, 1860. Os bens da terra pertencem a Deus que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem apenas usufrui deles, é o seu administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Uma prova de que eles pertencem muito pouco ao homem é que Deus frequentemente anula todas as suas previsões, fazendo com que a riqueza escape daquele que se acredita com os melhores títulos para possuí-la. Direis, talvez, que isso é compreensível em relação à fortuna hereditária, mas que o mesmo não acontece com a que o homem conseguiu com o seu trabalho. Sem dúvida alguma, se há uma riqueza legítima, esta é a que se adquiriu honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou ninguém. Serão pedidas contas até de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas por que um homem deve sua riqueza a si mesmo, terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que ele toma para transmitir seus descendentes frequentemente não são inúteis? Pois, se Deus não quiser que eles a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunemente durante sua vida, sem ter que prestar contas? Não, porquanto permitido-lhe é adquiri-la, Deus pode ter querido recompensá-lo durante esta vida por seus esforços, sua coragem e sua perseverança. Mas se ele serviu-se dela apenas para a satisfação de seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou em suas mãos um motivo de queda, valeria mais não tê-la possuído. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. O espírita sabe que a vida na terra é uma passagem. O espírita sabe que o nosso corpo é um empréstimo, que o que realmente tem valor é o espírito e as conquistas do espírito. Por isso, Pascal e esse outro espírito, M, nos dão essas duas páginas de uma beleza tão profunda, de um esclarecimento tão verdadeiro, indiscutível, que nem seria necessário a gente comentar. Mas nós estamos aqui para isso. Então, vamos lá falar um pouco do que nós entendemos dessas duas páginas do Evangelho. Se o corpo é um empréstimo, é uma ferramenta do Espírito para permanecer alguns anos na Terra, buscando o seu progresso espiritual, as riquezas também, como sendo algo exclusivamente material, pertencem à Terra. Aqui estavam antes de nós renascermos na Terra. Aqui vão permanecer depois que nós deixarmos a Terra. Nada nos pertence. Tudo que nós usamos é única e exclusivamente empréstimo. E aquilo que é emprestado, um dia deve ser restituído, um dia deve ser devolvido. E será. O nosso corpo voltará à terra de onde veio, a nossa riqueza, aquela que nós orgulhosamente pensávamos que era nossa, vai ficar na terra e vai mudar de mãos para os nossos herdeiros, se eles assim o merecerem, ou para outras pessoas a quem Deus reserva essa fortuna. E se nada nos pertence na Terra, o que é realmente nosso? O que realmente nos pertence? Tudo aquilo que é conquista do nosso espírito, tudo aquilo que o nosso espírito pode acumular em si mesmo, que pode fazer desenvolver em si mesmo. Mas então, por que Deus dá a alguns homens a fortuna? Para isso, para que na administração dessa fortuna ele possa aprender mais, ele possa crescer mais, usando de maneira correta, de maneira cristã, essa fortuna. Da boa administração de uma fortuna podem vir grandes bens para o espírito, como a má administração também pode acarretar grandes dores, enormes sacrifícios para o espírito após o desencarne. Mas, então, especificamente, o que pertence ao espírito? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Através do estudo, através da pesquisa, através do emprego correto da fortuna, dos talentos, nós vamos adquirindo novos conhecimentos. A nossa inteligência, ela vai se ampliando. Isso através do nosso trabalho material e do nosso trabalho também de caráter espiritual. Porque se nós desenvolvemos a inteligência, mas não aplicamos essa inteligência para o bem, essa inteligência pouco tem nos servido. O homem primeiro desenvolve a inteligência. Depois que ele desenvolve a inteligência, depois que ele adquire a capacidade de pensar, depois que ele adquire a capacidade de separar o bem do mal, aí ele começa a desenvolver os sentimentos. Aí ele começa a trabalhar a sua alma. E esses bens que ele vai acumular, esses bens espirituais, são aqueles, é aquela moeda que tem valor no mundo espiritual. Palácios, fazendas, joias, títulos de nobreza, títulos acadêmicos, esses ficam na terra. Nós levamos, como eu já disse, o resultado do bom uso ou do mau uso que nós fazemos de tudo isso. O Pascal, ele usa um exemplo muito esclarecedor aqui para nós nessa leitura. Ele diz assim, que uma pessoa que planeja uma viagem, se ele for inteligente bastante, na bagagem dele, ele vai levar apenas aquilo que tenha utilidade no país ao qual ele se dirige. Se ele vai para um lugar frio, ele vai levar roupas de frio. Se ele vai para um lugar que é muito calor, ele vai levar roupas leves. E para o mundo espiritual? Qual a bagagem que nós vamos levar? Ele diz assim, a pessoa chega em uma hospedaria, né? Hoje um hotel, e se ele tem bastante dinheiro, é oferecido a ele uma boa acomodação, um bom quarto. Se ele tem menos, o quarto que vai ser lhe oferecido é um quarto mais modesto. Se ele não tem nenhum dinheiro, ele vai ficar ao relento, ele vai ficar na rua. Assim, no mundo espiritual, ao chegarmos lá, ninguém vai perguntar assim, o que, que você era na terra? Você era um príncipe? Você era um operário? Que títulos você tinha lá? Você era doutor? Qual o título? Você tinha palácios? Você tinha terras? Não. Não é essa. Não são essas as perguntas que vão ser feitas. A moeda que tem valor no mundo espiritual é o bem que nós tenhamos feito aqui na terra. Essa é a nossa verdadeira propriedade. Chegando no mundo espiritual, vai ser examinado a nossa consciência, porque nela está gravado todas as nossas conquistas, mas também todas as nossas quedas. Lá, os nossos títulos não têm nenhum valor. Eu estou me lembrando aqui de uma história bem curiosa num dos livros do André Luiz, não tenho certeza se é o Libertação, onde ele vai numa excursão de resgate a um espírito chamado Gregório. O André Luiz diz que ele era um antigo papa que dirigia uma comunidade nas trevas, no subsolo terrestre. E nesse trabalho, eles param um tempo numa colônia chamada Casa Transitória. É aquela colônia, para lembrar os nossos irmãos, é aquela colônia que se move. Ela como se fosse uma ilha, e ela se desloca de um lugar para o outro quando acontece naquela região a chegada do fogo purificador. Ele é dirigido por um espírito, na época era um espírito feminino, que eu esqueci o nome dele agora. E lá nessa colônia tinha um médico chamado, um nome bem estranho, né? Um médico chamado Gotuso. E como o André Luiz também era médico, ele trava conhecimento com esse Gotuso. E dali nasce, então, um diálogo muito interessante, porque apesar de há muitos e muitos anos desencarnado, o Gotuso não se conforma com o desencarne, não se conforma que a esposa que ficou na terra tenha se casado novamente, e ele se acha injustiçado pelo local do mundo espiritual onde ele está estagiando. Ele achava que merecia um lugar melhor. E o André Luiz, então, trocando ali conversas, ele diz: olha, quando eu estava desencarnando, nos meus últimos momentos, e como eu era católico, eu pedi para chamar um padre para me dar a extrema-unção, para que eu confessasse os meus pecados e ganhasse a salvação. E naquele momento, aquele sacerdote, ele disse que se eu fizesse uma doação em dinheiro substancial para a igreja, que a minha salvação estaria garantida. E eu então fiz uma doação com contos de réis. Acredito eu que hoje seria uns 5 milhões de reais. Talvez isso, não tenho a conversão de moedas de época para época, ela não é fácil. Mas sendo uma quantia muito grande naquela época, eu acredito que a gente pode pensar nisso hoje, 5 milhões de reais. E ele diz, e eu fui enganado, porque quando eu acordei, eu estava num lugar que não era o paraíso. Ele achou que ia, como católico, que ia para o paraíso. Por isso, esses dois espíritos aqui, Pascal e esse outro M, ele só coloca a sua inicial do primeiro nome, dizem para nós que a nossa fortuna não nos garante o nosso nome, o nosso sangue nobre não nos garante uma boa posição no mundo espiritual, mas sim o uso que nós fazemos desses talentos, dessas bênçãos que Deus coloca à nossa disposição. Eu vou mudar de assunto agora, vou passar para um outro livro aqui, Inspiração, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Página de coragem, tempo de provação, horas de resistência. Não esmoreças, terás tido lutas ou estarás dentro delas, qual ocorre a tantos outros companheiros. Observa os lares numerosos em dificuldade pela própria sobrevivência. Notaste almas queridas em processo de desvinculação violenta. Acompanhaste a desencarnação imprevista de pessoas amadas. Por outro lado, encontras novas telas de sofrimento, como sejam acidentes de resultados amargos, moléstias obscuras, milhares de criaturas em fuga para as drogas de excitação ou de inércia. Estranhas, desajustes psicológicos. Entretanto, não te deixes abater e caminha para diante. Resiste aos movimentos que tendam a desfibrar-te a coragem e mantém-te de pé na tarefa a que a vida te buscou. Recorda que tudo se altera para o bem. Obstáculos são, por si só, movimentos de renovação e progresso. O que possa parecer fracasso ou desencanto é preparação de um mundo novo. Ninguém retrocede. Sem problemas não há lições, e sem lições não partiria da estaca zero. Não há corações transviados, e sim companheiros em transformação. Hoje será sempre o dia de se realizar o melhor. Ninguém nasceu para tristeza ou desânimo. Não existem criaturas que o trabalho não melhore. Não conseguimos modificar os outros, mas ser-nos-á sempre possível renovar a nós mesmos. Estejamos convencidos de que nunca é tarde para que alguém seja feliz e que o reino de Deus está dentro de nós. E com semelhante luz, ser-nos-á possível esquecer quaisquer provações e vencê-las, situando-nos desde agora a caminho da vida superior. Página de coragem. E realmente encorajadora. Emmanuel não esconde de nós as dificuldades da vida, as dores do mundo. Ele fala que ou nós tivemos lutas muito grandes, ou ainda estamos dentro delas. Se momentaneamente não estamos, se olhamos para o lado, nós vamos presenciar muita luta, muita dor, muito sofrimento. Isso é da terra. Então, primeiro ele coloca para nós os problemas que existem. É claro que ele fala aqui de alguns mais comuns para nós. Mas depois ele diz assim: entretanto, não te deixes abater e caminha para diante. Resiste aos movimentos que tendam a desfibrar-te a coragem, quer dizer, enfraquecer a coragem, e mantém-te de pé na tarefa a que a vida te buscou. Então ele aconselha que nós nos mantenhamos firme. Ele diz assim: recorda que tudo se altera para o bem. Não tem um ditado na terra que de hora em hora Deus melhora? Não. Não é que de hora em hora Deus melhora, porque Deus, ele é Deus, ele já é bom por excelência, amoroso por excelência, tudo no mais alto grau. Na verdade, é que de hora em hora a nossa visão de mundo muda, ela se aprimora e nós, passando a ver o mundo com olhos melhores, com melhores sentimentos, então, quando nós mudamos para melhor, tudo muda. Ele diz em um outro lugar aqui: não, sem problemas não há lições. E sem lições, a evolução não partiria da estaca zero. Sem problemas, ninguém buscaria solução. Então não haveria progresso. As dores, os problemas, as dificuldades são meios que nos empurram, vamos dizer assim, para que nós busquemos resolver esses problemas. Então, nós buscando a solução para esses problemas, para as enfermidades, para o transporte, para a comunicação, aí o progresso vem. Outra coisa que ele deixa claro aqui para nós, que é muito confortador: ninguém nasceu para a tristeza ou desânimo. Nenhum de nós, nenhum de nós. E por último, eu quero destacar aqui para nós nessa mensagem o seguinte: não conseguimos modificar os outros, mas ser-nos-á sempre possível renovar a nós mesmos. Aos outros, não adianta. Nós não conseguimos mudar os outros, nós não conseguimos renovar e melhorar os outros. É perda de tempo. Ao invés de buscarmos modificar os outros, melhorar os outros, e muitas vezes nós achamos que modificar os outros, melhorar os outros, na grande maioria das vezes nós achamos que é fazer essas pessoas enxergarem o mundo pelos nossos olhos. Isso não é melhorar, porque quem garante que a nossa visão de mundo é a melhor? Quem garante que a nossa visão de mundo é a mais correta? Então, ao invés de nos preocuparmos em mudarmos os outros, em fazermos os outros melhores, vamos buscar a nos melhorarmos a nós mesmos. Aí, talvez, o nosso exemplo possa influenciar positivamente aquela pessoa ou a outras pessoas. Então, a página de coragem de Emmanuel realmente nos encoraja, porque ele diz que tudo que existe, todos os problemas, têm uma finalidade útil, uma finalidade superior. Então, vamos encerrar o nosso comentário de hoje. Então nós pedimos que, em nome de Deus e de Jesus, que todos os nossos irmãos recebam nos seus lares, onde eles estejam, o passe curador, as energias de saúde, as energias de fortalecimento físico e espiritual. Agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos dispensadas a cada um de nós. Assim, agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do seu amor, e que assim seja.